segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje, então, vamos iniciar a leitura do sexto capítulo, que fala sobre a oração. Nos programas anteriores, nós paramos um pouco para refletir sobre esse recurso tão importante na nossa vida, que muitas vezes nós não valorizamos por não sabermos utilizar. Então, começa assim. Após separar-se da genitora e da irmã, dispôs-se o rapaz a tomar o caminho da residência que lhe era própria. Seguimo-lo de perto. Doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas duas formas escuras. As observações referentes à microbiologia psíquica impressionavam-me fortemente. E aqui nós já paramos, né, quando se fala em microbiologia psíquica, porque nós, muitas vezes, limpamos, desinfetamos a casa, a roupa, os nossos objetos, mas esquecemos de sanear o nosso pensamento. Esquecemos de verificar qual tipo de alimentação psíquica estamos ingerindo. E muitas vezes nós nos alimentamos de elementos deteriorados, de situações estragadas, através da palavra, através das imagens. Quantas vezes nós visualizamos ou guardamos expressões tristes, seja nos livros, em revistas, em jornais ou até na vida do próximo. Nós observamos aquele momento infeliz da criatura e marcamos aquilo, fulano é assim, olha só o que fulano vê, olha só o que fulano fez, quando na verdade, quem é que não tem momentos infelizes? Quem é que não tem expressões da sua vida corporal, né, na sua expressão corporal ou verbal, que são tão desagradáveis? E nós temos no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição número 20, que tem como título O Companheiro. E o dito bíblico dessa lição é muito importante. Caminho, Verdade e Vida, lição 20. O título é O Companheiro. E o dito bíblico é assim: tende misericórdia do teu companheiro, assim como eu tive misericórdia de ti. E nessa lição, a gente vai vendo que é um recurso saneador dessa nossa microbiologia psíquica. Porque a gente vai juntando isso, né? Dessa dificuldade, às vezes nós nos metemos em assuntos, nos envolvemos com assuntos que não tem nada a ver com a nossa vida. E a gente critica, a gente opina, e a gente acaba fazendo o quê? Criando um ambiente psíquico deteriorado. Olha, gente, num ambiente deteriorado, onde só tem lixo, o que, que vai acontecer? A proliferação desses micróbios que impressionam fortemente André Luiz. Por quê? Porque ele não está vendo a expressão física do cabelo arrumadinho, cheiroso a shampoo, a produtos, não. Ele está vendo a expressão espiritual do ser. Não é? E aí ele continua: conhecia de perto as alterações circulatórias, determinando a embolia, o infarto, a gangrena. Tratara no outro tempo inúmeros casos de infecção através de artrites e miosites, úlceras gástricas e abscessos miliares. Examinara atenciosamente no campo médico as manifestações do câncer, dos tumores malignos, em complicados processos patológicos. Vira múltiplas expressões microbianas no tratamento da lepra, da sífilis, da tuberculose. Muitas vezes, na qualidade de defensor da vida, permanecera longos dias em duelo com a morte, sentindo a inutilidade de minha técnica profissional no ataque aos vírus estranhos que apressavam a destruição orgânica, zombando-me dos esforços. Na qualidade de médico, entretanto, na maioria dos casos, quando podia contar ainda com a prodigiosa intervenção da natureza, mantinha a presunção de conhecer variadas normas de combate em diversas direções. No diagnóstico da difteria, não vacilava na aplicação do soro de Roux e conhecia o valor da operação da traqueotomia no CRUP declarado. Nas congestões, não me esqueceria de intensificar a circulação. Nos eczemas, lembraria sem dúvida os banhos de amido, as pomadas à base de bismuto e a medicação arsenical e sulfurosa. Positivando o edema, recordaria a veratrina, o calomelano, a cafeína e a teobromina, depois de analisar detalhadamente os sintomas. No câncer, praticaria intervenção cirúrgica, se o raio-x não demonstrasse a eficiência precisa. Para todos os sintomas, saberia utilizar regimes e dietas, aplicações diversas, isolamentos e intervenções. Mas e ali?
É interessante porque ele está fazendo uma comparação do que ele conhece na realidade e que nós também conhecemos. Nós sabemos sobre a lepra, sobre o câncer, sobre os nossos problemas de pele, problemas de estômago. Nós sabemos das nossas doenças. Sabemos os recursos que a medicina tem para tratar. Agora, o nosso pensamento.
Exato.
Porque as doenças do corpo, a medicina está aí para tratar. E as doenças da nossa alma. E as nossas feridas mentais, emocionais, como ele diz, os micróbios, porque a gente sabe que todas as infecções, em todos os nossos problemas, significam o quê? Que as nossas células, elas estão sendo invadidas, né? Por seres estranhos, que estão ali comendo elas, estão ali deteriorando, devorando elas. E o nosso psiquismo? Agora, Ele sabe como é que lida com o câncer, com a lepra, com os problemas gástricos e tudo. Mas e a Lia? Como é que ele poderia ajudar? Que remédio seria para sanar esses micróbios psíquicos?
Isso. Aí ele continua dizendo: à nossa frente caminhava um enfermo diverso. Sua diagnose era diferente. Escapava ao meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. No entanto, era paciente em condições muito graves. Viam-se-lhe os parasitos escuros. Observava-se-lhe a desesperação íntima em face do assédio incessante. Não haveria remédio para ele?
E agora você que está nos ouvindo, o que você acha? Há remédio para ele? Aquele paciente que está ali com aqueles parasitos escuros na mente, com aqueles micróbios mentais. Qual seria para ele, e muitas vezes nós estamos nessa situação,
exatamente,
né? Qual seria o remédio para a gente? Porque às vezes nós temos uma saúde física boa, mas uma saúde mental completamente fragilizada, uma mente completamente doente. Então, qual seria esse remédio?
E aí ele continua: será que ele estaria abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo? Que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras, balsamizando-lhes padecimentos atroces. Não ignorava os esforços constantes de nossa colônia espiritual a fim de atenuar sofrimento dos desencarnados de ordem inferior. Mas ali, em virtude da contribuição magnética de Alexandre, o grande e generoso instrutor que me seguia, observava um companheiro encarnado, presa de singulares viciações. Por que fatores ministrar o socorro indispensável? E, naturalmente, novas reflexões ocorriam-me céleres. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados? Atacariam a alma fora da carne? Quando me debati em amarguras inexprimíveis nas zonas inferiores, certo havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Todavia, onde o remédio salutar? Onde o alívio para tamanhas angústias?
É, a gente está vendo aí um caso assim, de muito sofrimento que o André Luiz está narrando. E lembra que nós estudamos um capítulo anterior chamado Vampirismo? É, essas influências todas. Ué, na sexta-feira eu fui a um jantar e óbvio que o assunto começou porque meu marido fala o seguinte, que meu limite são 3 minutos para eu falar que eu sou espírita, aonde quer que eu chegue. O limite máximo são 3 minutos e limite máximo de 5 minutos para pedir alguma coisa para o Abreu. Então eu cheguei lá no... Foi interessante que eu fui para esse jantar. E quando eu estava saindo de casa, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou imprimir os remédios que eu estou precisando, porque vai que eu conheço um médico. Eu já passo. E quando eu cheguei lá, tinha vários médicos. Foi interessante por causa disso. E a gente começou a falar sobre a doutrina espírita e tal. E uma moça perguntou para mim, mas vem cá, por que a gente tem obsessor? Eu falei assim, porque você convida. Ela, eu não convido ninguém. Eu falei, convida. A gente convida através dos nossos pensamentos e das nossas ações. A gente convida os espíritos. Eles podem ser os benfeitores ou os obsessores. Mas o convite parte sempre de cada um de nós. E aqui o André Luiz tá descrevendo um sofrimento muito grande.
E comum, não é? Eu estava lendo, Berenice, eu pensei, porque o Altivo sempre falou assim, nosso querido Altivo falou assim, olha, como é que o André Luiz é um bom escritor? E a gente cada vez vai vendo, porque esse estado aqui que ele fala do rapaz, em menor ou maior proporção, nós não passamos às vezes fases assim? É que graças a Deus, alguns de nós, pelo recurso da doutrina, pelo trabalho, né? Pelo cultivo da oração, da leitura, a gente às vezes entra e sai, às vezes até minutos. Eu lembro uma vez que por um minuto a minha cabeça ficou conturbada e foram assim, pouquíssimos minutos. Mas é uma dor, é uma angústia que parece que vai esmagar a gente. Eu até criei essa expressão que eu brinco muito com os jovens, né? O que dói mais? Dor de cabeça ou dor de cotovelo? Que é uma situação assim, é inexplicável. A gente fica se sentindo muito mal mesmo. Então ele está descrevendo o que é a criatura. É uma inquietação, é uma angústia. É a gente fala assim, eu tô esquisita, né?
É verdade. E muitas vezes a gente fala, nossa, eu tô com angústia, não sei o que que é, mas tô com aperto, tô com isso, tô
com aquilo. E aí eu pensava, vai ter remédio? Por quê? Não é um comprimido que vai melhorar, né? Não tem nada material naquele momento que vá tirar a gente daquela situação. É o que ele tá perguntando. E aí ele vai continuando. Alexandre, então, percebendo, olha só, gente, como é que André estava se sentindo, a angústia que ele estava em ver aquele quadro, né? Alexandre fala assim, essas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Quase que a totalidade do sofrimento nas zonas inferiores deve a ela, quer dizer aqui, a essa manifestação de vampirismo, a sua dolorosa origem. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade de permutas magnéticas de baixa classe.
Isso aqui, esse parágrafo, ele é bem interessante mesmo. Apesar dele ser longo, a Deus deu uma parada aqui no meio. Porque o André Luiz está se questionando. Ele está enxergando, mas ele não está se limitando apenas a enxergar e a ficar com pena ou ficar assustado. Mas ele está se questionando também sobre tudo aquilo que ele está vendo. E esse momento da gente se questionar, da gente refletir, é um momento de crescimento. Quando a gente direciona os nossos questionamentos para um aprendizado. Tanto que o Alexandre está falando que essas interrogações íntimas dele, na verdade, é um grande bem para o seu coração. Por quê? Está permitindo ele sentir compaixão, está permitindo ele se colocar no lugar do outro, está permitindo ele fazer uma avaliação dele mesmo, porque ele também está se colocando ali naquela questão. Como também deve ser o nosso caso, que nós estamos estudando o livro, a gente se colocar não só no lugar do André Luiz, mas no lugar dessas pessoas que estão doentes. Aqui ele está falando um caso de criaturas desviadas da verdade e do bem no longo caminho, que aí estão sempre se reunindo umas às outras para o quê? Para dar continuidade a essa permuta magnética de baixa classe.
E quando ele fala criaturas, né, é muito, muito bonito o estudo, que a gente vai se vendo como espírito, né? É encarnado, com o encarnado. Quantas situações, às vezes, que as pessoas falam assim, eu não consigo romper esse relacionamento, essa situação. Ou outra, assim, ah, é só ter vontade. Olha só, é claro que é só ter vontade. Mas o negócio é ter a vontade, né?
É.
Às vezes são relações tão intrincadas, são processos tão complicados, que é uma coisa difícil. Eu já vi uma vez uma situação em que a pessoa, né, o orientador, que foi a pessoa que foi pedir o socorro, que foi seu socorrista, separou por um tempo a mãe e um filho. Imagina o que é separar a mãe de um filho adulto. Aí, os interventores, porque a gente sempre é muito bonzinho para resolver a vida dos outros, né? Não, porque é muita dureza, como é que pode um amor materno causar isso? Hoje, gente, os companheiros sabem que eu moro na Tijuca. É comuníssimo eu ver ali no extra da Tijuca, e ali foi um dos motivos até deles não trabalharem mais 24 horas, eles vão até meia-noite. A mãe e o filho numa situação de mendicância. Ali, no momento de separar, o médium percebeu o quê? Havia uma simbiose. E se eles se separassem momentaneamente, o filho, que trabalhava numa boa empresa, ele continuaria a trabalhar e ela continuaria com a vida dela, com a casinha dela. Daria tempo dessa permuta magnética isolar, porque com certeza o filho poderia até se interessar por alguém, casar, constituir uma família, receber alguns vampirizadores como filho, quer dizer, tinha um processo ali. Mas as pessoas, não, 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 é sublime esse amor de mãe e filho, não era amor, era um processo de vampirização, e hoje são os dois, mas é um processo assim, quando você olha, né, como espírita e como espírito, você vê que é um sugando o outro, né? E nessa situação, assim, os dois numa degeneração, vamos dizer assim, material mesmo, né? Muito sério. Carregando aquelas bolsas com tudo. O que a gente vê? Perderam tudo, né?
É.
Não foi produtivo.
E tantos relacionamentos, né? De que nós vamos ver, de mães com filho, filho com mãe, marido e mulher, né, amigos, é uma coisa assim muito triste.
Complicada, é triste mesmo.
Muito, né? Triste mesmo. Tem um livro do Herculano Pires que se chama Vampirismo. Esse livro é muito bom, é imperdível, porque ele vem abordando o vampirismo, ele vem falando casos assim, nossa, muito fortes, mas que a gente, assim, com o objetivo da gente refletir. Por exemplo, ele vem aqui falando de alguns casos, ele fala dois casos de duas meninas. Ela era uma menina, né, ela tinha 15 anos, ela era vítima da introdução de botões comuns de vestuário nas regiões subcutâneas, nos braços, nas pernas e no corpo. Os botões eram introduzidos a qualquer momento, sem deixar cicatrizes na pele. Para tirá-los, ela tinha que ser levada a uma farmácia local ou a consultórios médicos, onde era feita a incisão para a retirada de cada botão. Ou seja, aqueles botões, eles apareciam debaixo da pele. E a gente sabe que os espíritos podem fazer isso. E a gente pode perguntar, poxa, mas como uma menina de 15 anos passa por um sofrimento desse tão grande? Aí ele menciona que o segundo caso ocorria também com uma menina da mesma idade, né, de 15 anos, com a introdução de agulhas e de pedaços de arame na hipoderme da vítima. Às vezes, como ocorreu em São Paulo, quando a levaram para uma exibição na TV Tupi, Canal 4, a introdução instantânea de espirais de arame se produzia, provocando dor, mas sem deixar sinais na epiderme. Para livrar a menina desse corpo estranho na sola do pé, que impedia a vítima de andar, era necessário uma cirurgia demorada. O senhor Pedro Volpe, cirurgião dentista em Jaboticabal, recorreu ao Instituto Paulista de Parapsicologia, que não teve condições para tratar o caso. Com essa menina, ocorriam também manifestações ígneas, que muito a atormentavam. Nas casas em que trabalhava como doméstica, acendiam-se labaredas inesperadamente em lugares perigosos e queimavam-se roupas nos varais. Era sempre acusada e despedida. Desesperada, suicidou-se. Os espíritos que estavam cercando ela e fazendo com que esses efeitos acontecessem, a acusavam de haver praticado magia negra no passado. Olha, então, só, são, né, vários casos que ele vem aqui relatando nesse livro Vampirismo, Herculano Pires, e depois ele vem fazendo uma explicação da doutrina espírita. E a gente vê que do caso mais simples ao caso mais complexo, a gente vê sempre o quê? Uma afinidade
com
do pensamento.
Certeza. É aquele sentimento mal resolvido, não é, Berenice? Que vai ficando, vai gerando uma consequência muito séria e vai atraindo, né?
Exatamente, vai fortalecendo. Exato. Os laços. Exato. O tempo todo os laços estão sendo fortalecidos. E a gente pode ficar perguntando, puxa vida, mas eu não quero agir o mal, eu não quero ter influência do mal. O que que eu faço para me livrar disso? Prece. Exato. Orar, trabalhar, colocar sentimento na prece. Tem uma frase do Gandhi que fala: é melhor colocar sentimento numa prece sem palavras do que palavras numa prece sem sentimento. Isso. Então, é fazer um trabalho de devotamento. Olha, eu vou me comprometer a fazer esse trabalho em devotamento para ser ajudada. Me ajude, que naquele momento que eu estiver trabalhando, que meu pensamento seja voltado para o bem. Então, quando a gente vai fazendo esse esforço, a gente vai cortando esse vínculo mental, a gente vai cortando essa grande afinidade, né?
É o empenho, né, na restauração de si mesmo. Então, a gente está vendo aqui o André Luiz muito preocupado com o quadro que ele está vendo, né? E passando para nós o que é que acontece. Aí a gente volta a esse convite desse saneamento mental. Talvez seja uma das grandes tarefas que nos cabe, né? A gente manter a mente o mais arejada, o mais limpa possível. Por quê? Porque todos nós, enquanto imperfeitos, temos um encaminhamento, temos aquisições a fazer, temos conflitos e débitos a resolver. Então, se a gente estiver com essa armadura espiritual, vamos dizer assim, limpa, vai ser mais fácil de ser ajudado e fazer uma escolha melhor. Quando a gente está comprometida, aquilo vai, com certeza, vamos dizer assim, comprometer o resultado final. Então, que Jesus nos abençoe nesse dia, nesse momento, para que a gente possa fazer boas escolhas e estarmos empenhados na limpeza, na asepsia, na restauração de nós mesmos. Muita paz, meus irmãos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.